A gente vai falar sobre o leilão das rodovias do Paraná, as rodovias federais, estaduais aqui do Paraná. E para entender como é que está esse assunto, como é que está esse processo de concessão das rodovias aqui do estado, nós vamos conversar ao vivo com o deputado estadual Evandro Araújo, do PSD, vice-coordenador da Frente Parlamentar dos Pedágios. Ele está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, deputado, muito boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Deputado, o senhor esteve ontem, juntamente com uma comitiva de deputados estaduais, no Tribunal de Contas da União, ontem, né, e entregou ao tribunal um relatório produzido pela Frente Parlamentar do Pedágio. Eu gostaria de saber o seguinte, né, por que vocês decidiram fazer essa visita ao tribunal, entregar esse documento ao tribunal e como é que ficou esse documento? Ele começou a ser produzido naquele momento em que vocês fizeram várias audiências, mas depois houve uma mudança, pelo menos foi anunciada uma mudança no projeto, no modelo de concessão, né? Queria saber, então, como é que ficou esse relatório final, esse documento final e por que vocês decidiram apresentar para o tribunal.
Tá bom, obrigado, Luciana, pela oportunidade de esclarecer isso a todos os ouvintes da CBN. Só dizer o seguinte, que o que aconteceu no ano passado, a Assembleia concedeu uma autorização para que o chefe do Poder Executivo, o governador, possa, se estiver tudo de acordo com a proposta de leilão, que ele possa assinar um termo de convênio, incluindo rodovias estaduais, no projeto do governo federal. Então é uma autorização que foi dada. Só que, paralelo a isso, a gente sabe que existe toda uma construção ainda, um procedimento legal para que essa proposta seja homologada, e o TCU, o Tribunal de Contas da União, é o órgão que homologa o edital, né, que diz, ó, o edital está ok para ir para o leilão, né? Só que nós sempre esclarecemos à sociedade que mesmo que nós autorizamos lá na frente que o governador venha, se for o caso a conceder a rodovia, nós sempre esclarecemos que nós continuaríamos buscando alterações no modelo, que nós continuaríamos fiscalizando a proposta que saiu da NTT para o Tribunal de Contas da União analisar. E nós, ao longo desse tempo, a Assembleia contratou um serviço, uma consultoria da Universidade Federal do Paraná, que produziu um relatório, um documento, dando as suas impressões acerca do projeto que foi para o Tribunal de Contas da União, da minuta de edital. Então, assim, nós entregamos esse documento, esse relatório que a Universidade Federal do Paraná produziu, e esse relatório contém elementos que também surgiram nas audiências públicas, questionamentos, e outros novos também. Então a nossa missão lá foi dizer para o ministro, que é o relator, dizer, olha, ministro, esse estudo foi contratado, nós gostaríamos que na análise de vocês, vocês também levassem em consideração a opinião técnica de um instituto da Universidade Federal do Paraná, que tem essas e essas impressões acerca do tema pedágio, acerca do projeto da nova concessão. Então foi isso que nós fizemos. Por exemplo, um dos assuntos que estão elencados nesses questionamentos é um que já havia aparecido nas audiências públicas, que é o degrau tarifário de 40%. Porque nós não temos a explicação clara por que depois de duplicado tem que se aumentar 40% o valor. Né? Sendo que algumas outras concessões foi 25%, 24%. Quer dizer, qual é a memória de cálculo? Como é que se explica 40% de degrau tarifário após as duplicações que vão existir? Isso é uma coisa que nos inquieta demais. E isso, obviamente, o Instituto também apontou que é uma inconsistência no projeto e que precisa ser esclarecido.
Deputado, esse degrau tarifário, quando ele foi apresentado como um plus, né? Tipo, uma coisa positiva, porque seria diferente do modelo antigo, em que já vinha um valor alto, sem nenhuma duplicação, sem nenhuma obra. Ou seja, nesse novo modelo, primeiro seriam feitas as obras e depois é que o valor iria aumentar de acordo com o serviço prestado, não é isso?
Pois é, mas é isso que nós queremos, Luciano. Nós queremos o cálculo, por que 40%? Por que não 25%? Entende?
Ah, entendi.
Porque na fala de alguns técnicos ficou a impressão de que as empresas receberiam uma espécie de prêmio por duplicar. Mas não é uma questão de prêmio, é uma questão de pagar pelo serviço. Então o serviço foi feito, então você paga pelo serviço. Agora, você tem que explicar por que é 40%, por que não é 20%, por que não é 25%, enfim. Tem que ter uma explicação, uma fundamentação desse cálculo. E é essa questão que nos preocupa demais, entendeu? Esse é um dos pontos mais emblemáticos. O estudo da Universidade Federal também apontou um questionamento acerca do aporte seguro-usuário, que é um tema que, para nós também, em parte da Assembleia, todos os deputados da Assembleia não têm unidade em torno desse tema, mas, por exemplo, uma parte dos deputados entendeu que, olha, o aporte seguro-usuário ser depositado numa conta referente ao lote e ele sendo investido no lote, ficando no Paraná o dinheiro, ok. O que nós, na época, questionamos foi a outorga onerosa, que é aquele dinheiro que ia para Brasília e ninguém sabia no que ia ser investido. Só que, obviamente, uma parte dos deputados, especialmente da oposição, não tem esse tema pacificado. Sempre questionou, falou, olha, esse aporte é um mecanismo também que impede a concessão de mais descontos. O Instituto da Universidade Federal também confirmou isso, falou, olha, realmente, esse aporte do jeito que está, ele vai impedir que de fato, a gente tenha uma concorrência maior no sentido de oferecer maior desconto. Então, uma coisa que foi levada, mas é um tema que a Assembleia, as audiências públicas debateu bastante.
O Ministério dos Transportes, o Ministério da Infraestrutura, ele derrubou a outorga onerosa?
Transformou num outro mecanismo, que aí seria um pagamento de aporte que a empresa teria que pagar, que eles acabaram dando o nome assim, de seguro usuário, que é uma espécie de seguro, né? É uma espécie de garantia, porque esse dinheiro ficaria depositado numa conta no nosso estado, uma conta vinculada a cada um dos seis lotes, cada lote teria sua conta, e esse dinheiro ficaria depositado lá para que fossem feitas novas obras necessárias ou que esse recurso fosse usado para reduzir tarifas. Então foi isso que ficou acordado no projeto que foi encaminhado ao TCU. Agora, Luciana, além desses pontos, tem outros que a Universidade Federal elencou, por exemplo, que nós consideramos preocupantes. Nós temos 87 municípios que serão, por volta de 87, 88 municípios que serão impactados diretamente pelas novas concessões, ou seja, a rodovia que corta o município. E aí não houve, por parte desse estudo, uma consideração dos planos diretores desses municípios. Então a gente vê o que aconteceu em Sarandi, por exemplo, uma cidade de 150 mil habitantes, praticamente, 140 mil habitantes, que é cortada ao meio e ela tem uma via de acesso para ir para um lado da cidade e outra para voltar. Quer dizer, ali não se pensou na mobilidade urbana do município de Sarandi. Esse é um exemplo claro de que se a concessão não considerar o aspecto da mobilidade das comunidades urbanas, das cidades, a gente pode ter um problema grave aí na nova concessão. E a gente pode depois ter que novas obras ser acrescentadas e a gente pode ter, obviamente, no futuro, aumento de preço. Então, é preciso considerar, antes de tudo, as necessidades de cada município. Claro, nós tivemos obras acrescentadas ali no município de Mandaguari, Marialva, Sarandi, obras que estão acrescentadas aí na nova concessão. Mas só essas obras serão necessárias? Essa é a pergunta que fica. Estou dando um exemplo da nossa região, né? Uhum. Então, assim, esse é um tema que nós levantamos, que o Instituto também levantou e que nós apresentamos ao TCU. Um outro questionamento que foi apresentado, uhum, Luciana, se me permite.
Pode falar.
A contagem de tráfego de veículos, a estimativa a contagem de tráfego de veículos, em que período ela foi feita? Ela foi feita num período da pandemia, onde tinha menos veículos circulando? É um questionamento que também foi feito. Então, porque a quantidade de veículos que frequentam as rodovias, ela está diretamente ligada à formulação do preço da tarifa. Uhum. Entende? Então, as pessoas falam muito do pedágio de Santa Catarina, né, o pedágio da BR-101, aquele que sai de Curitiba a Garuva. Ah, mas lá é R$3,90 agora o pedágio. Até Garuva dá 80 quilômetros em duas praças de R$3,90. Ali é um altíssimo tráfego, né, por isso que é esse preço, por isso que o preço ficou mais baixo, e é um pedágio de manutenção. Então são assuntos que nós estamos... Então nós queremos saber, essa contagem foi feita no período em que as atividades todas tinham voltado ou o período da pandemia foi utilizado para fazer contagem de tráfego? São questionamentos que nós estamos fazendo ao TCU. Uhum.
E como outro é que questionamento... Tá, como é que está a análise? Eu queria saber como é que está a análise do Tribunal de Contas da União, em que fase que está essa análise, porque afinal depende dessa análise também o próprio leilão, né? Quando é que ele vai sair efetivamente.
O que nós tivemos de resposta, Luciana, é que não será um processo celere, que não será rápido e não será todos os lotes de uma vez. Eles vão liberar talvez um e até dois lotes analisados, só que até a análise desses primeiros, ela está comprometida pela falta de documentos que a NTT, o DENIT, lá também tem que, a NTT tem que apresentar. Então a NTT tem um prazo até o início de junho para apresentar novos documentos, e aí nós teremos então a análise desse primeiro lote. Só que nós queremos, Luciana, que já nesse primeiro lote, essas observações que nós estamos elencando, que elas sejam consideradas. Né? Uhum. Então, é fundamental para nós que a gente tenha a possibilidade de que os apontamentos feitos por essa nessa reunião sejam considerados.
E será que o tribunal não levantou nenhuma dessas hipóteses durante essa análise? Não pensou nesses pontos, nessa análise que ele está fazendo?
Nós temos uma nova reunião agendada com a Secretaria Técnica do TCU, porque o ministro nos diz o seguinte: olha, o material, o grosso do material da construção do parecer é feito pela Secretaria Técnica. Então eu pedi a ele que, se a Secretaria Técnica pudesse nos receber, nós tentamos que essa reunião acontecesse ontem mesmo, mas isso foi impossível. E ficou agendada a possibilidade de uma nova reunião para a próxima semana com a Secretaria Técnica do TCU. Então, assim, nós vamos questionar se esses elementos que nós estamos apontando, se eles estão sendo considerados. Uhum. Uma coisa que eu queria alertar, e que eu considero talvez um dos pontos principais dessa reunião e do que foi levado ao ministro Rodrigues e obviamente será levado à secretaria, que é o momento econômico, macroeconômico que o país vive, Luciana. A gente tem uma taxa Selic alta, a gente tem uma guerra na Europa, isso mudou o fornecimento de insumos, de alguns insumos, isso mudou a cadeia toda, mexeu com a economia do mundo. E no Brasil não é diferente. Então nós tivemos recentemente uma nota técnica da NTT atualizando valores referentes ao lote 1. E nos preocupou demais quando a NTT informou que os valores de referência das tarifas que vão para o leilão, eles serão alterados a maior, majorados, na casa de 25% a 30%. Então, assim, isso nos deixou assim, muito preocupados, porque nós temos um momento absolutamente incerto da nossa economia e será que isso está sendo levado em conta na hora de produzir o relatório final, a análise, para que a gente vá para o leilão nesse momento? A gente sabe, Luciana, que as rodovias estão precisando de manutenção, que o governo tem feito aí algumas intervenções, mas é muito preocupante ficar sem o serviço durante muito tempo, serviço de manutenção, de obras necessárias às rodovias. No entanto, se nós tivermos um processo absolutamente célere, muito rápido nesse momento, nesse cenário econômico, a gente pode sofrer do mesmo mal que o Paraná sofreu nesses últimos 24 anos. Assim, nós naquela época, 96, nós tínhamos uma taxa Selic altíssima, nós tínhamos um momento muito conturbado na economia do Brasil e nós estamos agora, hoje, num momento muito difícil para se produzir um leilão respeitar todas as nuances aí. Então, assim, é muito preocupante. Nós questionamos também o TCU nesse aspecto.
Certo. Deputado, mas provavelmente isso não vai acontecer, né? Se o próprio tribunal já disse que não vai ser um processo célere, né?
Mas o ministro falou que pelo menos o lotinho ele já queria liberar. Não será célere em relação aos 6 lotes. Mas o primeiro já deve sair logo. Tanto que eles deram um prazo para o início de junho para a NTT complementar os documentos. Então a gente gostaria de que tomasse esse cuidado, né? Tá certo. E tem outros assuntos aqui que nós apresentamos nesse documento e que eu estou à disposição, né? A gente pode falar deles assim que a CBN quiser também.
Tá joia. Eu agradeço muito a entrevista, os esclarecimentos, e claro, a gente vai voltar a falar sobre esse tema, sim, um tema muito importante para todos os paranaenses. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde, deputado.
Muito obrigado, Luciano, um cumprimento também a todos os ouvintes aí da CBN.
A gente conversou com o deputado estadual Evandro Araújo, do PSD, ele é vice-coordenador da Frente dos Pedágios, a Frente Parlamentar dos Pedágios, esteve ontem no Tribunal de Contas da União, né, entregando um documento, né, o documento produzido pela Frente Parlamentar do Pedágio.